Hoje vamos fazer uma avaliação da educação na região do Pajeú. Estamos recebendo a gestora da Gerência Regional de Educação, professora Cecília Patriota. Inclusive, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, é só ligar para 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Professora Cecília Patriota, chegando aí já na reta final de 2014, qual é a avaliação que a senhora faz das ações da Gerência de Educação no Sertão do Alto Pajeú? Bom dia, Cecília.
Bom dia, Aldo, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né, conversando um pouquinho sobre as ações da educação. Nós sempre temos assim estamos tendo resultados muito positivos na educação nesses últimos anos e a gente tem muito a comemorar. Nós já temos uma sensação das coisas dando certo, né? E aí os resultados divulgados vêm comprovar, né, o que a gente tem percebido no dia a dia das escolas. E esse ano de 2014, nós tivemos assim, uma grande satisfação já no segundo semestre, infelizmente, após a morte de Eduardo, do nosso governador, de resultados muito positivos para Pernambuco, né? Pernambuco virou destaque nas manchetes da imprensa, né, do país inteiro, com uns resultados assim, surpreendentes na educação. Não tão surpreendente, porque são resultados de muito investimento, né? Investimentos de durante vários anos que agora estão aparecendo. E a gente fica muito satisfeito com esses resultados.
A senhora não teme que essa mudança de governo possa dar para trás, que tudo isso que foi conquistado, ele tem um retrocesso?
Não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Porque o governador eleito, Paulo Câmara, ele fazia parte da equipe do governador Eduardo Campos durante os 7 anos e meio, né, que Eduardo esteve à frente do governo. Paulo Câmara era um dos seus braços direitos, acompanhava tudo com relação a todas as áreas do governo. Na educação, principalmente, ele estava sempre presente. A gente tem Eduardo desenvolveu uma política de acompanhamento muito próxima das escolas, um modelo de gestão assim, inovador, de gestão por resultados, de monitoramento. E Paulo acompanhou, desde o início, todo o processo, todas as dificuldades como a gente recebeu a educação, todos os desafios que ainda são muito grandes, mas também ele acompanhou de perto todos os progressos, todos os investimentos, as ações, as políticas implementadas no Estado na área de educação, como nas outras áreas. Mas na educação, que a gente participou esses 8 anos, né, bem próximo mesmo do governo, e Paulo era uma figura constante ao lado de Eduardo em todas as reuniões, eram reuniões constantes de monitoramento. Nessas reuniões de monitoramento era acompanhado todas as situações, todas as políticas que estavam sendo implementadas, eram acompanhadas e eram avaliadas para poder serem corrigidas as dificuldades e as falhas.
Bom, este ano o Pernambuco deu um salto enorme na avaliação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, saindo do 16º lugar a nível nacional e pulando para o 4º lugar. A senhora esperava esse pulo, esse salto tão grande assim, Cecília?
Nós acreditávamos nisso, principalmente porque o governador Eduardo Campos, ele tinha muita confiança que isso era possível. E ele sempre mostrava essa confiança, essa força, e dizendo que ele tinha por obrigação colocar Pernambuco no pódio do país. E ele colocou, só que ele não conseguiu ver a divulgação desse resultado, foi logo após a morte de Eduardo. Mas ele, isso a gente sempre, quando nós recebemos esse resultado, todos, as escolas, os professores, os gestores, todos lembraram de Eduardo, da fala de Eduardo, que era que ele tinha por obrigação e tinha um compromisso e que a gente ia conseguir colocar Pernambuco no pódio do país. Que Pernambuco era sempre lá embaixo da lanterninha, né? Era dos últimos lugares, sempre foi na educação, foi avançando. Esse resultado do ensino médio que você cita agora, do IDEB, que é uma avaliação nacional, né? O índice nacional, que é uma avaliação que acontece de 2 em 2 anos, em 2007, Pernambuco estava em 21º lugar. Em 2009 passou para 17º, em 2011 para 16º, em 2013 a gente passou para o 4º lugar. Foi o estado que mais cresceu no país, foi o maior crescimento, cresceu 16%. Vários estados, parece que foram 16 estados que caíram nessa avaliação, a grande parte dos estados caíram e Pernambuco conseguiu superar a meta de 2013, alcançou já a meta de 2015 com esse excelente resultado, que foi muito comemorado por todos nós, porque é reflexo, é resultado do trabalho de todos os educadores, né? Dos que estão no governo, que são os que elaboram as políticas públicas, mas principalmente quem está executando as políticas na ponta, que são os professores, os gestores de escola, os funcionários da educação, principalmente, que estão implementando as políticas e que estão demonstrando resultados muito, muito positivos.
A senhora acredita que é possível avançar mais, sair desse quarto lugar e obter o primeiro lugar, que era o sonho de Eduardo, que não está mais entre nós, mas onde ele estiver, que ele possa ver um dia Pernambuco nesse primeiro lugar?
Acredito realmente que é possível. Eu acho que se mantiver, como a gente vai conseguir manter as políticas que estão sendo implementadas, que foram implementadas, que estão sendo vivenciadas, eu acho que a gente tem condições. Ano que vem, ano de avaliação novamente, que é 2015, são os anos ímpares, né? Esse resultado que a gente recebeu agora, no segundo semestre, foi o resultado de 2013, mas 2015, que é ano que vem, novamente vai haver a avaliação nacional e a gente tem condições de crescer, ainda mais chegar em primeiro lugar.
E para isso acontecer, o que é que a nossa região, o que é que a Gerência Regional de Educação, o que é que alunos, professores estão fazendo para que isso possa acontecer no futuro?
Aldo, a gente assim, tem muito orgulho de dizer que essa regional do Sertão do Alto Pajeú, as escolas do Sertão do Alto Pajeú, não só as escolas estaduais, mas as escolas municipais também estão dando assim, um belíssimo exemplo de compromisso, de dedicação, de competência no que faz, né? E a gente tem certeza que a gente está colaborando para esses avanços na educação de Pernambuco. Os resultados da Regional do Sertão do Alto Pajeú são acompanhados, né? Desde 2008 existe o Pacto pela Educação, os resultados tem a avaliação do Estado também, que é o IDEP, além dessa nacional que é o IDEB, tem o IDEP, que é a avaliação do desenvolvimento do Estado de Pernambuco, a Regional do Sertão do Alto Pajeú conseguiu manter esses anos todos o primeiro lugar no Estado. E as escolas crescendo muito. Em 2008, nós tínhamos 22 escolas abaixo de 3, que a gente nos preocupava muito, e foi feito todo um trabalho. Hoje, a gente não tem mais escolas, nós só temos uma escola, as outras escolas já passaram de 4, escolas já passando de 5. Então, são escolas que estão com crescimento visível, né, que nos deixa muito esperançosos e acreditando realmente que a gente tem contribuído, tem mostrado que acredita na educação e tem feito com muito esforço, mas com muita competência também.
E para a senhora, como é que tem sido acompanhar essa região inteira, de Brejinho até Serra Talhada, todas as escolas da rede estadual do ensino?
Pois é, é uma regional muito grande, né? Apesar de o número de escolas não serem tão grande, são 43 escolas, mas são 17 municípios e a gente tem realmente que dar conta de tudo, né? Não só das escolas da rede estadual, mas também um suporte às escolas da rede municipal que a gente acompanha, né? Principalmente nos anos iniciais. Mas a gente... Nós temos uma equipe muito animada, né, de pessoas que acreditam, que pessoas que estão ali no dia a dia, que estão acompanhando, estão vivenciando, estão ajudando as escolas, estão visitando, estão fazendo, dando todo o suporte que necessário para as escolas irem avançando cada vez mais.
A Irene Nogueira está sugerindo à senhora que observe melhor as contratações. O que mais se vê no governo são pessoas aposentadas ou com outra atividade assumindo cargos, enquanto outras pessoas capacitadas não têm a oportunidade. O que é que a senhora diria para a Irene Nogueira?
Oi, Irene. Essa sua observação, outras pessoas já fizeram. A gente, toda a contratação feita no Estado é feita a partir de um processo seletivo. E a gente também está questionando muito esses critérios que são publicados, né? São processos seletivos onde as pessoas todas podem participar, né? E existem critérios para selecionar essas pessoas. Dentro desses critérios existe o tempo de serviço, que eu acho também um pouco questionável, que acaba não dando muita oportunidade para as pessoas que têm menos experiência, os recém-formados entrarem. Então, infelizmente, as pessoas que têm mais tempo de serviço, esses aposentados podem participar, a gente não pode impedir, mas tudo é feito através de critérios publicados.
Não,
né?
É decisão da senhora, não.
Não tem escolha, a gente não escolhe, não indica ninguém, é um processo seletiva, as pessoas se inscrevem através da internet, apresentam a sua documentação e são selecionadas. E aí a gente também tem questionado um pouco esses critérios para mudar um pouco, não dar um peso tão grande para as pessoas pelo tempo de serviço e sim também pela qualificação, dando para dar a oportunidade também às pessoas que estão estudando, que acabaram de se formar, estão fazendo especialização e às vezes não conseguem ter uma oportunidade. Mas isso também, na verdade, quase todas as pessoas que se inscrevem nesses processos seletivos acabam sendo chamadas. Às vezes não no primeiro momento, mas ficam no banco de reserva durante o ano inteiro. A educação é muito, muito dinâmica, né? Então a gente precisa de professores geralmente o ano inteiro. E a gente vai chamando. Às vezes, no primeiro momento, essas pessoas não entram, mas a gente esgota quase todas as listas de quase todos os municípios com as pessoas que participaram do processo seletivo. Então acaba tendo oportunidade, às vezes não no primeiro momento, mas mais para frente.
Cecília, uma das preocupações na área da educação é em relação à evasão escolar. Muito difícil está sendo segurar o aluno na sala de aula e conseguir com que ele termine o ano letivo, com que ele fique na sala de aula. Como é que a regional, Pernambuco, tem tratado essa problemática?
Pois é, esse é um dos pontos, né? Nós acompanhamos, hoje, esses últimos anos, a gente tem um monitoramento que acompanha todos os indicadores, não só os indicadores das escolas, como a aprovação, reprovação, evasão. A gente acompanha e sabe aonde estão os problemas maiores, né? Quais são as turmas, quais são as séries, quais são as escolas, quais são os níveis que têm maiores indicadores negativos, como é esse que você está falando de evasão, abandono escolar. O ensino médio é um grande desafio, sempre foi, né? No país inteiro é um grande desafio, são as menores notas são no ensino médio, os piores indicadores são no ensino médio a nível de país. Isso é um problema geral. Nós estamos conseguindo avançar porque a gente acompanha muito de perto e as escolas estão muito envolvidas nesse desafio, nessa luta de trazer os meninos de volta para a escola, de recuperar esses meninos que estão, que um dia faltam à escola, no outro dia faltam também e acabam não voltando. As escolas têm várias propostas, projetos e a secretaria tem incentivado muito essa busca desses alunos. E isso também nós tivemos agora divulgados pelo INEP. O INEP é um órgão federal que trabalha com todos os dados da educação, né? Inclusive o INEP é o que faz as provas da Prova Brasil, todas essas provas de avaliações externas e que acompanha todos os indicadores educacionais do país. O INEP também divulgou agora, esse segundo semestre foram de excelentes notícias para a educação de Pernambuco, que Pernambuco foi o estado onde teve a menor taxa de evasão do país. Também foi um grande avanço, foi um grande, assim, foi uma grande vitória para o Estado. Então, no ensino médio, que é o nível mais delicado, né, mais difícil, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar com a maior redução da evasão escolar, do abandono escolar, nas escolas estaduais do Estado de Pernambuco.
Bom, o Estado tem cobrado por parte dos professores, dos alunos, melhor desempenho, mas o que é que o Estado tem oferecido aqui na região, por exemplo? O que é que a Gerência Regional de Educação tem oferecido aos professores e alunos para que esses resultados sejam alcançados?
Pois é, esse acompanhamento, né, esse suporte. Todas as políticas do Estado, né, que são implementadas através das regionais, são no sentido de fortalecer a educação, fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. Então, é um conjunto de ações que são feitas para o professor ter condições, né, de trabalhar melhor os seus alunos, os meninos aprenderem melhor, com mais qualidade. E esse acompanhamento, a gente acompanhar, não deixa para terminar o ano para a gente analisar os resultados, a gente analisa bimestralmente. Existe o Pacto pela Educação, onde todos os profissionais da educação se envolvem. Antes eram 300 escolas, e agora, desde o ano passado, foi ampliado para todas as escolas de ensino médio do país, do estado de Pernambuco. São mais de 700. Esse Pacto pela Educação faz com que todos os profissionais se envolvam nesse acompanhamento minucioso de todas as situações que acontecem na escola. A partir do governador que acompanha, que abre escola por escola, que identifica as escolas com maiores dificuldades e os problemas dessa escola, através da regional, que faz o acompanhamento das suas escolas, e a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco, junto com a Secretaria de Educação, também nos dá esse suporte, acompanhando de perto essas escolas. Nós elegemos as escolas prioritárias. As escolas prioritárias são as escolas que têm os piores indicadores, os piores resultados, a partir desse acompanhamento, e essas escolas têm uma atenção especializada. Então, são uma série de ações. São formações continuadas para todos os professores da Regional do Sertão do Alto Pajeú. Nós fazemos formação continuada para todos os professores de língua portuguesa e matemática, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Essas formações são bimestrais, a gente acompanha o professor, planeja com o professor, para o professor superar as deficiências que a gente já identificou no monitoramento com seus alunos, as deficiências com seus alunos. E são projetos de reforço escolar, professores que a gente disponibiliza para a escola para darem esse suporte de reforço escolar, as políticas de implementação de tablet educacional para os alunos. Todos os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio recebem um tablet, né? Que esse tablet vem todo o conteúdo educacional para o professor também poder utilizar. Então, são uma série de ações que o Estado está fazendo, de identificar as escolas prioritárias e identificar os alunos prioritários. Então, a escola recebe, através do CD, o nome dos alunos que são prioritários, porque são os alunos que têm os piores desempenhos, com as piores notas. E esses alunos têm um foco especial, não só as escolas, a gente foca nas escolas prioritárias, mas como as escolas focam também nos alunos prioritários. Então, a gente tem foco, tem, né, planejamento em cima dessas dificuldades, por isso a gente consegue superar.
É verdade que tem aluno, claro, uma minoria, não é a maioria, mas uma minoria que recebe esse tablet e acaba vendendo, professora?
Não é permitido isso, né? Mas a gente não consegue controlar totalmente. Mas a orientação que a gente dá é o seguinte: sabendo dessa situação, o tablet é bloqueado. Então, não há condições. Se o aluno for roubado, por exemplo, ele tem que fazer o boletim de ocorrência e comunicar à Secretaria de Educação, que imediatamente tem um sistema que bloqueia esse tablet, não vai servir para nada para quem pegou. Se ele vendeu e se alguém souber da escola, denuncia também, esse tablet também é bloqueado. Esse tablet foi pensado para ele ajudar no processo de ensino-aprendizagem. É para o aluno ter esse tablet para trabalhar na escola, para incluí-lo também, né, no mundo digital e para poder auxiliar o professor também, né, no processo de aprendizagem dos meninos. Então, ele não é permitido nem vender, e se for o caso de perder ou ser roubado, avisar que ele tem um sistema de segurança que ele é bloqueado.
Tem melhorado o acesso à internet nas escolas aqui da região?
Problema de internet, a gente não consegue avançar muito, não.
Que não depende da GRE, né?
Muito difícil, porque agora, principalmente com essa entrega dos tablets, o número de aparelhos conectados dentro de um espaço é muito grande. E aí, realmente, tem dificultado o acesso à internet. Todas as escolas têm o acesso à internet, mas que não é o ideal e que é muito... As pessoas reclamam muito, a gente também tem feito assim um esforço para ver o que pode ser... A secretaria tem feito...
Vem professores.
Tem vaga para todos. Professores, nós temos hoje professores suficientes para atender as nossas lacunas. Pode precisar de um ou outro, dependendo também das situações que acontecem, né, de licenças médicas, de aposentadoria, e sempre a necessidade de professores. Mas nós temos hoje na rede, não só efetivos, né, os efetivos não são suficientes, mas nós temos contratados suficientes, que estão sendo renovados os contratos para o ano de 2015.
Estamos de volta com a professora Cecília Patriota, gestora da Gerência Regional de Educação do Sertão do Alto Pajeú. Cecília, aqui pelo WhatsApp da Pajeú, ao ouvinte querendo saber o seguinte: gostaria de saber da representante da Gerência Regional de Educação quais os critérios para as matrículas nas escolas de referência. Em São José do Egito, alguns alunos que estão concluindo o nono ano não conseguiram vagas. Por que a primeira prioridade não seria para os alunos do município, considerando que os alunos de outros municípios também conseguem matrícula? O que é que a senhora teria a dizer em relação a esse questionamento?
Olha, as escolas de referência, nós temos escolas de referência em todos os municípios. Isso também foi um compromisso de Eduardo Campos, de colocar todos os municípios com pelo menos uma escola de referência. São José do Egito, as escolas são tão boas, que todo mundo quer estudar lá. E São José tinha apenas uma escola de referência, que era Oliveira Lima, sempre escola de grande destaque pelo seu ensino. E as vagas, realmente, a Oliveira Lima era... Todo mundo queria estudar na Oliveira Lima e não tinha vaga para todo mundo. Aí foi criada mais uma escola de referência, que é a Escola Edson Simões, que também está com um trabalho muito bom esse ano, desde o ano passado. Foi feita uma mudança de gestão e a escola realmente é uma escola muito boa. Então, São José do Egito hoje tem três escolas oferecendo ensino integral. Tem duas escolas de referência, que é a Oliveira Lima e a Escola Edson Simões, e tem uma escola técnica estadual que oferece também ensino integral, horário integral, ensino médio integrado, que é o mesmo sistema das escolas de referência. Inclusive, são todas coordenadas pela mesma secretaria executiva. Então, em São José do Egito, não é para faltar vaga, não falta vaga. Agora, talvez para Oliveira Lima, se todo mundo quiser estudar na Oliveira Lima, não tem vaga para todo mundo. A escola Oliveira Lima não comporta todos os alunos oriundos do nono ano. Mas hoje nós temos, pela demanda, realmente foi analisada, a gente pediu para a Secretaria de Educação, houve até uma reunião em São José do Egito, e foi um pleito da comunidade, foi aceito imediatamente. Eu era, né, inclusive na época, secretária executiva, vim com outro secretário executivo da educação profissional e nós assumimos o compromisso de tornar outra escola de referência, que é Edson Simões. E aí foi feito exatamente o que a gente prometeu e hoje são três escolas. Então, hoje não falta vagas, eu acompanho de perto essa situação. Agora, na Oliveira Lima não tem para todos, mas tem na Edson Simões, que é uma excelente escola, que também é horário e é semi-integral. É uma escola de referência também. E tem a Escola Técnica Estadual, escola linda, nova, belíssima, com excelentes professores, uma excelente estrutura e com vagas também. Então, não falta realmente vaga para nenhum aluno. Todos os alunos têm até opção. Eles quiserem estudar em tempo integral, eles têm essas três opções. E se eles não quiserem estudar em tempo integral, eles ainda têm a opção da Sebastião Rabelo e a Máxima Vieira também, que funcionam no município de São José do Egito.
Ao longo desses quatro anos do novo governo, do governo Paulo Câmara, nós poderemos ter mais escolas de referências sendo implantadas na região, Cecília?
Sim, esse ano 2015 nós não vamos ter nenhuma implantação nova, né? Porque a gente já implantou, nós temos 17 municípios e temos 19 escolas de referência, mais 3 técnicas. Na verdade, nós temos 22 escolas oferecendo ensino médio em horário integral. Então, são 22 escolas, são 17 municípios. Então, a gente, todo município tem uma escola e os municípios maiores, como São José do Egito, tem 2 escolas de referência e uma técnica, e o município de Serra Talhada tem 2 escolas de referência e uma técnica também. E os outros municípios todos têm escolas de referência. Então, 2015 a gente não acredita, já foi avisado que não vai ser implantado nenhuma escola nova, a gente só vai da continuidade essas que já existem, e 2016 a gente vai fazer um novo planejamento para a gente ver.
Qual é a diferença de uma escola de referência para esse modelo que nós temos aí, da época quando eu estudei, por exemplo, que não era um passado tão recente nem tão distante?
Olha, a grande diferença é o tempo pedagógico, né, ampliado. Hoje, no mundo inteiro, os países que têm os melhores resultados educacionais, os países mais desenvolvidos, com os indicadores, melhores indicadores no mundo, são os países que já oferecem na totalidade o ensino integral. O ensino integral é o futuro do país, é o futuro da educação, é ensino integral. É o aluno permanecer mais tempo na escola. Isso é o ideal, a gente já reconhece, e as pessoas já reconhecem isso, como tanto comprova isso que foi esse questionamento anterior que você fez. As pessoas já procuram e já reconhecem a escola integral como a melhor opção para o seu filho, porque ele entra pela manhã, ele estuda pela manhã e pela tarde, tem várias atividades em dois horários. Enquanto as outras escolas são escolas regulares que funcionam apenas em um turno. Mas esse contraturno que oferece as escolas de tempo integral é o que está fazendo a diferença, é o que está melhorando a aprendizagem dos nossos alunos e que está melhorando os resultados educacionais do nosso estado, nas nossas escolas. E os nossos meninos estão sendo melhor preparados, os meninos hoje estão entrando nas universidades, assim, numa quantidade muito grande. Alguns anos atrás, na época que a gente estudava, era muito difícil você conseguir entrar numa universidade pública. Quem saía de uma escola pública para entrar numa universidade federal, era dificílimo, entrava nas universidades públicos, os alunos que estudavam em escola particular. Hoje, os nossos alunos das escolas públicas estão tendo oportunidade de concorrer com mais igualdade com os alunos que vêm da rede privada. Então, estão tendo oportunidade de entrar nas universidades, estão tendo oportunidade de trabalho, de serem inseridos no mercado de trabalho pela preparação que a escola está oferecendo hoje. E, principalmente, as escolas com maior tempo, né, pedagógico.
A Iraci Pereira está querendo saber se a senhora sabe quando vai começar o ProJovem Urbano, que será na escola Giselda Simões.
Pronto, o ProJovem Urbano vai ser iniciado agora, mês de fevereiro. Fevereiro, a gente já recebeu essa informação. Os professores, inclusive, já foram contratados, já tiveram formação, já tiveram uma semana de formação em Gravatar, já estão prontos, já estão tudo preparado para o início das aulas, que vai ser em fevereiro.
Paulo Freire, também para o ano?
Paulo Freire, a gente sempre tem uma edição atrás de outra, cada edição é um número maior de alunos, graças a Deus a gente tem conseguido contemplar, alcançar grande parte dessa população adulta que não tinha ainda tido acesso às escolas.
Sobre fardamento e material escolar, o Estado vai garantir, apesar de que é um novo governo, da Frente Popular, mas é um novo governador.
Já está tudo comprado, porque não é comprado no ano, é comprado sempre no ano anterior. Tem processo licitatório, é uma compra muito grande, né? Fardamento para todos os alunos da rede estadual. Isso já é dado desde o primeiro ano do governo de Eduardo Campos e manteve todos esses anos. Teve um ano que teve um problema com mochila, mas o kit escolar e fardamento está garantido todos os anos. E do ano de 2015 já está comprado, já foi licitado, já está em processo de recebimento pela Secretaria de Educação e a gente acredita que no início do ano, fevereiro, março, já está chegando nas escolas. Então é garantido.
Os programas Acelera, Se Liga, Travessia, isso aí vai ter em 2015 também, Cecília?
Esses programas são programas de correção de fluxo. Travessia, tem o Travessia Fundamental, o Travessia Médio, Se Liga e o Acelera para os anos iniciais. E o Se Liga e Acelera, os anos iniciais, grande parte dos anos iniciais estão na rede municipal, mas o Estado continua oferecendo o Se Liga e Acelera. Aí a gente já está fazendo levantamento da demanda de alunos com distorção, os municípios estão nos ajudando também, porque grande parte dessas turmas de Se Liga aceleração da rede municipal. Mas a gente, dependendo da demanda, vai com certeza continuar oferecendo esses programas de correção.
2015, reforma das escolas, a rede estadual, essas reformas vão continuar acontecendo?
A gente tem empresa de manutenção. A gente teve problema nesses dois últimos anos, porque a empresa de manutenção acabou o contrato, não conseguiu fazer novo contrato e houve problemas. Mas agora já foi licitado, vai entrar uma nova empresa que é responsável pela manutenção de cada regional. Então, a gente agora em dezembro já está voltando nas escolas para dar continuidade ao trabalho de manutenção. Grandes reformas e construções a gente já fez muito nesses oito anos. Construímos escolas novas, ampliamos muitas escolas. Nós tiramos escolas que funcionavam em anexo, em garagem, espaço cedido, espaço compartilhado com a rede municipal. Hoje, nossa rede está praticamente organizada. É claro que essas escolas precisam, algumas escolas ainda têm necessidade de ampliação e precisam ser mantidas, né, conservadas, aquelas obras que são feitas para conservar os prédios. Mas hoje, a nossa rede física está muito boa, assim, está muito satisfatória e muito melhor do que estava anteriormente. Hoje a gente não tem mais escola emprestada, alugada, funcionando em garagem, funcionando em espaços inadequados. Aluguel, a gente só tem uma escola alugada, que é a Escola de Triunfo, que é naquele espaço bem grande, a escola que é da igreja, inclusive. Só temos uma escola alugada. Nós tínhamos muitos espaços alugados e hoje a gente não tem, porque foi construída, foi ampliada e foi feita muita, muita obra nesse sentido de dar condições da rede física das escolas atender a todos os alunos.
Eu lembro quando a senhora assumiu a gerência regional de educação, na época o seu esposo, o doutor Xeda Patriota, era prefeito do município, e num debate aqui, o ouvinte questionou, dizendo que a senhora levava muitas coisas para Carneiro e deixava os outros municípios de lado. Essa visão mudou, Cecília?
Nunca ninguém me acusou disso. Acusava a Anchieta, que era prefeito e que levava, e ele ia atrás realmente, ele fazia isso. Mas eu nunca tive nenhuma preferência, nem deu nenhuma atenção diferenciada para Carnaíba, porque era o município que eu morava. Ninguém nunca me acusou disso. Agora, questionavam-se por que tudo vai para Carnaíba, mas não citava o meu nome como responsável por isso. Sabia que era Anchieta realmente que corria atrás. E ele era o prefeito, ele tinha a obrigação, como prefeito, de conseguir melhorias para o município. E ele realmente, como tem muito acesso ao governo, sempre teve, né, o governo de Eduardo Campos, ele conseguia muita coisa para Carnaíba, inclusive na área da educação. Mas não era através de mim, sim através dele. A influência, o prestígio era dele para conseguir as coisas para Carnaíba.
Projeto Ganha o Mundo, também volta em 2015?
Ganha o Mundo é um outro projeto, outra política que chegou para ficar realmente. 2012, 2013, começou em 2012. 2012, 2013, só nessa região, a gente teve 240 meninos viajando para Chile, Canadá, Nova Zelândia e Argentina. 2014, a gente teve mais 80 alunos e 2015, a gente já tem 10 meninos embarcando agora em janeiro para esses países de língua estrangeira, língua inglesa e espanhola. Eu acho que o Ganho Mundo é um projeto que já se consolidou, né, como um projeto de muito sucesso. Os meninos viajam, passam 6 meses fora do país estudando a língua. Primeiro eles estudam aqui e os melhores alunos são contemplados para fazer esse intercâmbio no exterior. Fazem parte de um processo de seleção e os melhores, mais dedicados, realmente têm esse privilégio de fazer essa viagem. São mais de 300 alunos só dessa região. São muitos alunos realmente no estado todo fazendo, tendo essa condição de estudar fora, que antes eram só os filhos da classe, né, classe média, classe alta, que tinham condições de fazer um intercâmbio, de ir para o exterior para estudar. E hoje nossos meninos, filhos das pessoas simples, trabalhadores, agricultores, estão viajando como os outros.
E nos melhores resultados por municípios, a região do Pajeú ficou bem?
Pois é, a gente fica super satisfeita, né? A gente comemora muito, tudo, a gente acompanha muito de perto todos os resultados. E esse resultado do IDEB, que a gente falou que o estado de Pernambuco, as escolas estaduais do ensino médio ficou numa posição de destaque no país. Na rede municipal, no estado de Pernambuco, a Secretaria de Educação colocou os 10 primeiros municípios, os 10 primeiros municípios que tiveram os maiores resultados. E nos anos finais, do sexto ao nono ano, dos 10 melhores municípios do estado de Pernambuco, 7 são do Pajeú. Isso aí deixa a gente muito feliz. O primeiro lugar do Pajeú é Triunfo, segundo lugar Carnaíba, terceiro lugar Afogados da Engazeira, no estado de Pernambuco, resultado da rede municipal. O quarto lugar é Petrolina, quinto, sexto, sétimo e oitavo são da nossa região, Quixela, Santa Cruz da Baixa Verde, Brejinho e São José do Egito. Então, a gente tem muito a comemorar. Isso aqui é dos anos finais. E nos anos iniciais, os 10 primeiros lugares, 6 também são do Pajeú. Quixaba, Tuparetama, Triunfo, Carnaíba, São José do Egito e Itapetim. Isso é resultado do IDEB, da avaliação nacional da rede municipal. Também a gente fica, assim, parabeniza os municípios. Os municípios têm feito também um esforço, um investimento muito grande na educação e a gente percebe a melhoria dos resultados através dessas avaliações que a gente tem acesso.
Mudanças vão acontecer agora no governo Paulo Câmara, tanto no primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, nesses cargos aqui da nossa região. E a senhora ocupa hoje a gerência regional de educação como gestora. Já sabe se vai ficar, ainda não sabe?
Não, ninguém falou ainda nisso, né? A gente tem que esperar Paulo assumir, né? Paulo vai assumir em janeiro e com certeza vai dar as coordenadas. A gente passou, eu sou gerente há 8 anos, fiquei 1 ano fora, né, na secretaria, 7 anos na gerência regional, mas passei por 2 processos seletivos. Então, é um cargo também que passou por um processo de seleção.
Hoje não é só indicação política, não. Tem que esse processo seletivo.
Hoje não
seletivo,
é,
né?
Mais indicação política.
Não é mais, agora é um processo seletivo.
Foi outra inovação de Eduardo. Logo no início do governo, ele colocou. No primeiro momento foi indicação política. E logo a seguir abriu um processo seletivo e todo mundo participou. E eu fui aprovado nos 2 processos. Agora, Paulo, com certeza, ou vai avaliar os gestores atuais, fazer uma avaliação, que eu acho também importante que seja feita, ou vai fazer novo processo de seleção. Aí a gente tem que aguardar.
A senhora acabou de falar aí dos resultados aqui na região do Pajeú, Afogados, Carnaíba, Triunfo, Quixaba e por aí afora. Esses números vão lhe ajudar a permanecer no cargo?
Não sei se...
Se não ajudar, não atrapalha, né?
A regional tem um olhar de muito respeito, sempre teve um olhar de muito respeito pela Secretaria de Educação. Então, muitas coisas que são implementadas no estado partem da Regional Sertão do Alto Pajeú, muito orgulho para a gente, muita satisfação, mas também com muita humildade, dividindo todo esse sucesso, esse grande trabalho com a nossa equipe, a equipe da Regional Sertão do Alto Pajeú, uma equipe excelente. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer a equipe que trabalha na regional, as pessoas que estão nas escolas, os gestores, os professores. É um conjunto de coisas que fazem os resultados aparecerem, os resultados positivos, né?
Foi esse trabalho que a senhora fez que levou o governador Eduardo Campos a lhe fazer o convite, na época, para ir para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para desempenhar uma função lá. E se esse convite surgir de novo, a senhora vai ou prefere ficar por aqui?
Não tenho vontade de voltar para a Secretaria de Educação, não. Fui na ocasião, até relutei um pouco, não tinha muita vontade de ir, mas foi um convite muito insistente, foi do próprio governador, queria que a gente fosse para a Secretaria Executiva da Secretaria de Educação, porque ele considerava o ano de 2013, como foi o ano de 2013, um ano assim, chave, importantíssimo, porque era um ano de avaliação nacional. O Eduardo tinha pretensões também de ser presidente, concorrer à presidência da República, ele queria ver Pernambuco destacado na educação. E o Sertão do Alto Pajeú é uma regional de destaque, com várias iniciativas de sucesso. Então, ele sempre acreditou, sempre ouviu muito a gente da regional Sertão do Pajeú e achava que a gente podia contribuir com a Secretaria de Educação do Estado, levando também as iniciativas positivas que a gente estava tendo e que estava conseguindo um resultado para a nossa escola. E, realmente, a gente conseguiu. A gente foi para a Secretaria, fizemos uma série de ações inovadoras, junto com todo o povo, o secretário, Dr. Ricardo, que nos deu grande apoio, e a gente conseguiu também contribuir para esses resultados serem resultados também muito bons, né? Positivos, que levou Pernambuco num destaque positivo. Lugar, né?
Cecília, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, o pessoal que é contratado, trabalha por essas terceirizadas nas escolas da rede estadual, de auxiliar, de merendeira, esse pessoal continua, vai depender de novo contrato, como é que vai funcionar?
Não, as pessoas continuam. Todo mundo que está trabalhando bem, está dando certo nas escolas, faz um trabalho bem feito, continua, o contrato continua. Só sai quando as pessoas não estão, tem algum problema, tem questões de outras questões que influenciam no resultado, né, no trabalho da escola. Mas os contratos continuam, não vai haver mudança não de contratos.
Bom, na política tem muita coisa boa, mas na politicagem já não tem. E aí, infelizmente, nessa parte da politicagem tem, as pessoas já começam a sondar, não, fulano vai sair daqui, não vai para colar, fulano. Já tem muita gente rondando lá na gerência regional para ver quem fica e quem faz e quem sai?
Não damos esse espaço não, viu, Aldo? Essa conversa, essa fuxicada, a gente não dá muito espaço, nem dá muito ouvido não. É época de política, a gente escuta muita coisa, né? As pessoas já achando que o governo vai mudar, já dizendo quem vai sair, quem vai entrar, e a gente não dá ouvidos a essas coisas. Eu acho que se a gente começar a se preocupar com essas coisas pequenas, a gente não trabalha. Nosso foco é fazer as coisas acontecerem na educação com qualidade, é dar atenção às escolas, é melhorar a aprendizagem dos meninos, é esse nosso foco, é o nosso foco. O resto, essas coisas pequenas de politicagem, a gente não mistura na educação,
não. A senhora
não
tem recebido ninguém lá no seu gabinete, não, para querer saber quem fica e quem sai?
Não, quem fica e quem sai não tenho recebido, não. Tem muita gente pedindo, né? Pedindo emprego. Isso é natural, não é só desse ano, mas normalmente todo... É uma constante, as pessoas pedindo, entregando currículo, pedindo uma oportunidade, e a gente vai recebendo as pessoas à medida que tem as chances, as vagas, a gente vai encaixando. Nesses cargos que você está falando, que são cargos de terceirizado. Cargo de professor, tudo passa por processo seletivo, não tem nenhuma indicação. Não adianta vir pedir, não. Quando vem pedir, a gente orienta que participe do processo de seleção, porque vai participar junto com todo mundo.
Muito bem, professora Cecília Patriota, gestora da Gerência Regional de Educação, nós agradecemos a sua participação, parabenizando pelo trabalho realizado e que novas conquistas venham a partir de 2015. Muito obrigado, Cecília.
Obrigado, Aldo, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos daqui da IPAGEU, e a gente aproveita a oportunidade para desejar a todos um final de ano feliz, né, na educação e todas as pessoas que compõem a educação nas escolas, desejar tudo de bom.